7 limões, meio limão.
8 da noite. Arre.
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
Jornalismo,
web design,
fotografia,
grafismo,
paginação.
A Cabra, muito mais do que um jornal.
Quinzenalmente nas cantinas, faculdades e cafés.
E todos os dias em www.acabra.net.
1, 2, 3, macaquinho de chinês.
A RUC apresenta grandes momentos das Olimpíadas. Momento número 3.
A diarreia do Fernando Mamed.
Boa noite, bem-vindos à 4ª edição do Moleskin. Hoje é uma edição quase que especial, por termos aqui dois acompanhantes neste nosso programa. Eles são o Ricardo Jerónimo e o João Picança. Olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Boa noite. Não é especial por quem cá está, mas pela banda que vamos destacar, claro, diria eu.
Sem dúvida. Olá, boa noite. Rita Torres.
Boa noite. De facto, concordo com o Ricardo. Parcialmente. É também especial pelos convidados que temos hoje aqui.
Então vamos já iniciar a nossa hora ao som da banda que vamos apresentar e que eu vou deixar no ar, apenas passando a música, deixando ao ouvinte a oportunidade de identificar.
Thank you.
bags of leather with Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Eles são os Velvet Underground, a banda liderada por Lou Reed e John Cale, formada em 1965, mas existiam também mais membros desta banda, não é assim?
Sim, é verdade. A banda contou também com a participação, do início ao fim, de Sterling Morrison e de Maureen Tucker, que era a baterista, que tinha uma particularidade muito interessante, que tocava de pé.
É verdade, ela tocava de pé e curiosamente...
Não usava bombo.
Não usava bombo também, exatamente.
E curiosamente, apesar dos Velvet Underground serem uma banda que marcou a história da música, a baterista deles acabou mais tarde por trabalhar, explorada mesmo, ela foi explorada a nível do seu trabalho no Walmart, uma grande multinacional de supermercados. Quer dizer,
embora ela tenha vários discos a solo.
A solo, é verdade.
E já que estamos a falar de elementos, estamos a esquecer de um muito importante, que foi o que se juntou a Nick, a Lou Reed no início da banda, que é John Cale.
Exatamente.
Do qual podemos ouvir na Venus in Furs aquela magnífica viola de arco, incessantemente a tocar uma nota.
Ainda bem que falas disso, Jerónimo, porque é importante dizer que iniciamos então a nossa hora com aquela música que foi mítica da banda, Venus in Furs.
Pode ser ouvida em vários filmes. Por exemplo, no filme dos Doors, é mesmo. Na altura em que aparece o Velvet Underground, aqui aparece o Andy Warhol, salvo erro. É mesmo uma música muito mítica e posso dizer mesmo que é o hit. Na altura não foi, claro.
Uma música que está de algum modo relacionada com o próprio nome da banda, The Velvet Underground, que foi baseado num livro que, salvo erro,
foi Lou Reed.
Que encontrou no apartamento, que era de, salvo erro, de Michael Leight, sobre o sexo underground nos anos 60s, e falava também de sadomaso, tema que esta música aborda de alguma maneira, Venus in Furs.
Sim, eles foram os iniciadores nessa temática.
Sim, era o que eu ia dizer, é um tema abordado muito em toda a carreira do Velvet Underground, principalmente nos primeiros álbuns, se calhar nos outros já não é, Ricardo?
Sim, outro tema também é a heroína, que estamos já a ouvir, o I'm Waiting for My Man.
É verdade, as drogas.
Man, aliás.
A prostituição também é um tema recorrente.
Sim, a prostituição também está presente neste álbum, não é? There She Goes Again, acho que fala desta temática da prostituição.
E no fundo de vários elementos de decadência daquela sociedade nova-iorquina e artística dos anos 60.
Sim, no fundo todo um movimento um bocado underground.
Sim, porque todas as bandas estavam a escrever sobre a guerra do Vietnã e outros temas mais mainstream, e tínhamos o Velvet Underground a escrever sobre drogas, prostituição e sadomasoquismo, o que não deixa de ser relevante na
altura.
Aliás,
os próprios Velvet Underground, quando leram então este nome no título do livro, eles disseram para si próprios: ok, esta é a palavra perfeita que vai mesmo de encontro àquilo que a gente
nós
quer
queremos
fazer.
Mostrar ao público o nosso trabalho, não é?
Penso que também era importante falarmos um pouco então deste álbum, que ficou conhecido como o álbum da capa da banana. É curioso.
Responsabilidade de Andy Warhol.
É verdade, foi o
mentor da banda, principal financiador. Sim.
Aparece até como produtor do álbum, pois, nos créditos.
É verdade, e o Andy Warhol teve sem dúvida um papel importante então na carreira dos Velvet Underground.
Esta capa tinha uma particularidade,
é verdade.
Que era, nós havia uma
um autocolante.
Um autocolante que depois a pessoa tirava, e por baixo nós tínhamos uma banana cor-de-rosa.
É verdade, descascada.
Descascada.
O Peel dizia Peel Slowly and See. É mesmo até o nome de uma compilação, a box dos Velvet Underground, tem esse nome, Peel Slowly and See, ficou celebrizado no álbum Velvet Underground em Nico.
E nada melhor para ilustrarmos um pouco mais deste álbum que marcou a história como ouvirmos uma outra música do álbum. E vamos escutar um tema que se intitula. Rita Torres,
All Tomorrow's Parties.
All Tomorrow's Parties.
É um bom tema, é uma boa escolha, não acha?
Eu acho que sim.
E é a estreia de Nico aqui no programa, não é? Vamos ouvir a voz.
Vamos ouvir a voz.
Acho que ela merece que falemos dela.
Essa portentosa alemã.
A seguir falaremos então da Nico.
Wonder if 115 filled with Ascent and Queens Magic Margarot, you wonder just how high they go. Here they come now, see them run. They come now, Chelsea girls. Here's Pope dear on Dean, Ronis treated him so mean. She wants another scene, she wants to be. Come now, see them run now, here they come now, Chelsea girls. Pepe, she's having fun, she thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last, her future died in someone's past. Here they come now, see them run now. Here they come now.
Então, aquela que foi a voz feminina que marcou os Velvet Underground, que Andy Warhol descreveu como uma incrível beleza alemã que tinha acabado de chegar a Nova York, vinda de Londres. Portanto, Andy Warhol estabelecia então uma relação.
O Andy Warhol adorava coisas exóticas.
Ele próprio era exótico.
Sim, sim.
Mas, no entanto, os Velvet Underground não receberam assim sem conflito, a Nico, na sua carreira, não é?
Foi de facto um elemento estranho, destabilizador, como muitas mulheres na história do rock and roll, lamento dizer. Mas ao mesmo tempo que era destabilizador, era também brilhante e encaixava que nem ginjas.
Acho que tudo
na música do Velvet.
Acho que tudo começou mal com a Nico, porque a principal ideia de Andy Warhol, quando ele a descobriu, aliás, quando ele descobriu os Velvet, era que ele disse mesmo a Lou Reed que a Nico, a banda, aliás, os Velvet Underground era a banda perfeita para estar atrás de Nico, a tocar atrás de Nico.
Uma banda de suporte.
Claro, e o Lou Reed, como todos sabemos, não achou muita piada a ideia, por isso é por isso também que o álbum se chama The Velvet Underground and Nico.
Sim. Fazendo a devida distinção, claro. De facto.
É Nico não participou em mais álbum nenhum.
Aliás, ela acabou mesmo só por ser vocalista em três canções do primeiro álbum.
Mas ironicamente e curiosamente, o álbum Velvet Underground and Nico foi o álbum de maior sucesso dos Velvet Underground.
Posteriormente.
Sim, por todas as razões. Porque estavam todos, porque foi o primeiro, porque foi aquele em que Andy mais se empenhou.
Foi um álbum de ruptura também com o que se fazia.
Portanto, é natural que tenha sido mais marcante.
Sim.
Curiosamente, a Nico, agora ouvimos aqui na carreira a solo com a música Chelsea Girls, que dá nome ao álbum da sua carreira a solo, que ela tinha antes de participar então com os Velvet Underground no CD, ela já tinha uma carreira a solo, e este álbum, estavas-me a dizer, Picanço, que fez parte da banda sonora de um filme.
O Andy Warhol tinha também um filme que ele também era cineasta, há pouca gente que sabe, aliás, há muita gente que sabe, mas ignora um pouco esse facto. O filme chamava-se Chelsea Girls, e Nico deu nome ao álbum Chelsea Girl, e esta é a faixa que dá nome a esse mesmo álbum.
Aliás, quando o Andy Warhol conheceu a Nico, ela já vinha com a bagageira com este álbum, e nomeadamente com uma música deste álbum que ouvimos agora em fundo, penso, que se chama I'll Keep It With Mine, que foi uma música composta pelo Bob Dylan.
É verdade, também era fascinado por ela.
Cantar, que também era fascinado por ela.
Uma diva dos anos 60.
Uma mulher muito bonita, a Nico, não é verdade?
Aliás, aquela voz gélida e exótica, como dizia o Ricardo há pouco. De facto, deveria ser fácil encantar os homens do meio musical.
É verdade, a Nico neste mesmo álbum gravou muitas faixas que pertenceram ao disco Zero, a primeira demo gravada pelo Velvet Underground. Há muitas faixas dessa demo que se podem ouvir com a voz de Lou Reed, que quando foram editadas neste Chelsea Girl, pela voz da Nico. Portanto, por exemplo, Wrap Your Troubles in Dreams é outra faixa que marca o álbum. E já tinha sido gravada pelos Velvet apenas, aliás, penso que foi só para os três primeiros Velvet, o Sterling, o John Cale e o Lou Reed. Angus McAlice, o primeiro baterista, não tinha, tinha deixado a banda porque não gostou do primeiro cachê, era um EP assegurado.
Sim, e a Maureen Tucker foi recrutada porque era irmã de um amigo do Sterling Morrison, que ouvi dizer que a irmã sabia bater um bocado nos tambores.
Pois.
E recrutaram-na, e eles disseram: é suficiente, venha, venha.
E ela era bastante extravagante, não é? Na forma como tocava a bateria.
Sim,
não,
mas
só
ao mesmo tempo muito minimalista. Era um dos traços dos Velvet,
sim.
Que tinham vários marcantes. Um deles era o minimalismo. Se fosse com a viola d'arco ou com o piano do John Cale, fosse com a bateria hipnótica da Maureen Tucker, fosse com guitarras muito lancinantes do Sterling Morrison e do próprio Lou Reed, que as desafinava de propósito, porque assim soavam melhor, dizia eu.
Então, a seguir, a música que vamos escutar ficou ao critério aqui de Ricardo Jerónimo. Escolheste esta música que vamos ouvir a seguir, dos Velvet Underground.
Sim, tu disseste-me para escolher uma que gostasse especialmente. Lembrei-me logo da Foggy Notion.
Foggy Notion, presente no álbum de B-Sides, posterior à carreira dos Velvet, View.
Exatamente, chama-se VU, dos Velvet Underground. Tem lá esta Foggy Notion, que não foi então editada em nenhum LP da banda.
E é uma música que pertence a um álbum já posterior ao álbum, ao conhecido álbum da Banana. Então, o VU. Vamos então ficar com a escolha de Ricardo Jerónimo para os Velvet Underground.
Muito obrigado, Isabel.
from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Estamos então a ouvir de fundo Walk on the Wild Side, tema que faz parte do segundo álbum a solo de Lou Reed, depois de ter deixado abandonada a banda, se assim se pode dizer, em 1970.
Deixou órfãos os Velvet Underground, que depois só editariam mais um álbum muito rarefeito, muito chamado Squeeze, em 72.
Que não tinha nenhum membro original dos Velvet.
Exatamente.
Mas ele abandonou a banda ainda quando estava a ser editado o álbum, que depois viria a ter alguns dos maiores, dos grandes hits, Loaded, que tinha hits como, por exemplo, Sweet Chain.
Exatamente.
Rock and Roll.
E que ele diz que basicamente deixou os hits. Para...
Mas depois ele também reaproveitou na sua carreira a solo.
Sim, é verdade.
Portanto, os Velvet Underground, o primeiro elemento a sair da banda foi de facto John Cale. Abandonou os Velvet Underground logo após o segundo álbum da banda,
White Heat.
Exatamente, verdade. Álbum este que o João Picanço escolheu uma música para escutarmos agora.
Sim, é a música que afasta, aliás, que dá nome ao álbum, White Light, White Heat. Eu não gosto muito, confesso, não gosto muito da versão do disco. Gosto mais das versões ao vivo, acho que são muito mais completas. Mas esta aqui foi um tema que marcou. Foi das primeiras músicas de Velvet que eu conheci.
Foi também neste álbum, esta música que dá nome ao álbum, foi também este o último álbum com o Lou Reed e o John Cale, os dois juntos, em prol dos dois grandes líderes, né? À frente dos Velvet Underground. Logo a seguir ao álbum da Banana veio então este álbum que terminou, né, a grande carreira com os dois grandes nomes.
Também foi o último com a participação, embora diminuta, do Andy Warhol. Ele deu o conceito para a capa, não é que seja um conceito muito complexo. A capa é toda negra, diz apenas Velvet Underground. barra White Light White Heat a branco, mas o conceito da capa também foi concebido por Andy Warhol.
Vamos então escutar o tema White Light White Heat dos Velvet Underground.
Thank you.
então em 1969 que Iggy Pop com os The Stooges vão para New York e com a intenção de gravar um álbum, um disco. Este disco conta então com a produção do já ex Velvet Underground, John Cale. Este foi o primeiro álbum produzido pelo John Cale, e que o Iggy ficou bastante, na altura, bastante entusiasmado com a ideia de ter um álbum produzido pelo John Cale.
E esta música que ouvimos estava aí até no CD a dizer um original mix do John Cale.
É verdade.
Aquela nota de piano do princípio ao fim não deve ser alheia.
É verdade.
Música esta que se chama I Wanna Be Your Dog, e que pertence então a um álbum dos The Stooges.
Disseste há pouco que ele ficou muito entusiasmado em trabalhar com o John Cale. Não admira, porque o Iggy Pop foi daquelas pessoas que tornou célebre também a frase do Brian Eno, em que ele comprou o disco e fez uma banda.
Foi dos poucos, sim. Dos poucos que comprou. Dos
e
poucos,
quis
não,
fazer uma banda.
Comprou o disco e que fundou uma banda. Ele, com outros nomes, David Bowie, Depeche Mode, entre tantos outros.
Tantos outros que nós poderíamos encher tantos blocos de notas.
De notas,
não é?
acerca desse.
Sim, a descendência dos Velvet é interminável.
São os filhinhos dos Velvet.
As edições quase que não chegavam para.
É verdade, o programa
tinha que ser para aí de 4 horas, para aí só para.
Mas uma coisa curiosa que o Iggy Pop disse quando soube que ia tocar com o John Cale, que ele ia produzir o seu álbum, foi que achava que ele era uma pessoa de mente aberta, tal como é uma pessoa dada ao experimentalismo, de certa forma, tal como ele, e que certamente faria uma boa produção do álbum e poderia tocar algum instrumento no álbum, que eu acho que ele não conseguiu. Não cheguei a ter
isso, não
acesso.
Sei, mas estou-me agora a lembrar, já que falas em tocar em álbuns, o John Cale, só para mostrar as várias facetas deste músico, para além do Velvet, obviamente, e destas produções dos Stooges, também tocou num álbum do Nick Drake, que é uma coisa completamente diferente. Tocou piano apenas a acompanhar a voz e a guitarra do Nick Drake.
Facto,
e produziu
Drake,
esse álbum também, que é o Pink Moon.
Com uma sonoridade muito mais folk britânico, um pouco diferente, não é? Deste som mais blues rasgado.
Embora da mesma altura, completamente diferente, mas John Cale era também aficionado dessa música folk e também de música clássica. Ele, aliás, foi para Nova York.
Para estudar
música clássica.
Influenciado pelo John Cage e pelo Lamont Young. É verdade.
A seguir vamos ficar com uma escolha a cargo de Ricardo Jerónimo. Esta escolha pertence a um álbum já póstumo dos Velvet Underground, mas que conta novamente com os dois grandes nomes da banda.
Foi uma das possibilidades deles se voltarem a juntar, aqui com o pretexto de homenagearem o Sr. Andy Warhol, aqui carinhosamente tratado por Drella. Chama-se o álbum Songs for Drella porque era este um apelido, uma alcunha que davam ao Andy Warhol, sendo uma mistura entre Drácula e Cinderela.
É verdade.
Portanto, o Andy Warhol tem de facto uma presença muito conflituosa para os Velvet Underground.
Sim, também, mas esta era uma alcunha não só dos Velvet, mas de toda a...
Ele autodenominava-se Drella.
Acho que ele próprio se autodenominava de Drella.
Foi o nome que toda a entourage que o circundava lhe acabou por dar. E eles compuseram 15 músicas dedicadas ao Andy Warhol, que contam, de alguma maneira, vários passos da sua vida e que se podem dividir mais ou menos em 3 grupos. Aquelas que são mais ou menos ficcionadas, mas baseadas em factos reais. Outras que são que contam mesmo passos, situações da vida do Andy Warhol. E outras que, tal como a que eu sugeria que ouvíssemos, que é a primeira, põe Andy Warhol na primeira pessoa, como se tivesse escrito a letra, a contar a sua própria vida.
E ouvimos então já de fundo essa música que se chama
Small Town.
Small Town.
When you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. Up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny when you're in a small town. My father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. Being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
Thank you.
Ouvimos então ainda de fundo Joy Division com um cover dos Velvet Underground. Este tema chama-se Sister Ray.
É mais curto que o tema original, que tem quase 20 minutos no álbum.
Faz parte do álbum de White
Light, White Heat, exatamente.
E aqui é tocado ao vivo pelo Joy Division, visto que eles nunca introduziram nenhum álbum, só tocavam ao vivo.
Verdade.
E esta música foi, portanto, só existe mesmo esta versão ao vivo desta música, apesar das condições sonoras da música.
Sim, está incluído num álbum duplo chamado Steel.
Do Joy Division.
Já póstumo do Joy Division.
Exatamente. Entretanto, nós queríamos terminar em beleza o Moleskine, que já está quase a chegar ao seu final.
Foi uma escolha difícil.
E tentamos chegar todos aqui a um consenso, uma escolha de
desvalorização. Uma escolha musical, sim, foi bastante difícil, não é?
Nestes 7 minutos demos para aí, decidimos 7 vezes qual é que seria a última música, não foi?
Verdade, saíram assim várias propostas no ar da escolha então desta última música, mas o Jerónimo, como tu estavas a dizer, ficou aqui uma parte da carreira dos Velvet Underground que não ouvimos tanto hoje no programa.
Exato, mostramos músicas mais rock and roll, músicas mais hipnóticas, músicas mais experimentais ou até mesmo barulhentas. E faltou uma outra vertente dos Velvet, que são as músicas
melódicas,
mais cândidas, mais melódicas, como por exemplo a Candy Says ou I'll Be Your Mirror, ou a Stephanie Says.
Tempo Fatal também.
E como exemplo então do próximo tema que vamos escutar, que se intitula Who Loves the Sun. Antes ainda de terminarmos o programa, eu e a Rita gostaríamos de agradecer a vossa presença.
Ora é essa.
E proponho desde já fazer um take 2 do Velvet Underground.
Então,
ficou muita coisa por dizer, é verdade.
Esse claro. Outro lado desta banda, tão carismática e tão influente no mundo da música.
De facto, vocês abrilhantaram e muito o nosso programa.
Obrigado, obrigado. Isabel. O prazer foi meu.
O meu também.
Muito obrigada. Vamos então ficar então com o Village of the Sun, mas antes mesmo de terminarmos, penso que poderíamos terminar com a frase do Brian Eno acerca dos Velvet Underground, que ele diz que apesar dos Velvet Underground não terem vendido muitos álbuns, todos aqueles que compraram um álbum dos Velvet Underground
acabaram por formar
uma banda
deles próprios.
Vamos então ouvir Who Loves the Sun dos Velvet Underground neste Moleskine. Até para a semana, fiquem nos 107.9 FM. 1, 2, 3.